Salve, salve, ouvintes da Análise Verdão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Buratini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe da Análise Verdão. E hoje, para falar de uma vitória deliciosa, assim, não tem. É uma das melhores vitórias que a gente podia ter nesse primeiro turno, contra o Galo do Jorge Sampaoli, né? Palmeiras aí aplicou um chocolate de 3-0 na equipe mineira. E para falar dessa partida, eu estou acompanhado aqui do André Galassi.
Salve Buras, salve Léo, salve Luiz. Sempre muito bom estar aqui, ainda mais depois de uma vitória dessa, né? 3 a 0, convincente. O Andrei vai passar o time pro Abel em ótimas condições. Então vamos destrinchar aí tudo da partida, de como o Palmeiras se comportou e também projetar um pouco do futuro.
Tô acompanhado aqui também do Léo Suzuki. Fala aí, Léo.
E aí, Buras, abraço para você, pro André, pro Luiz, para todo mundo que tá ouvindo a gente. E é aquilo, né? Como eu tava falando aqui em off com o André, ganhar é bom, ganhar do Sampaoli é melhor ainda. Então, vambora que hoje tem, de fato, muita coisa pra gente falar.
E também aqui acompanhado do meu parceiro Luiz Fernando. Fala aí, Luiz.
Fala Buras, fala André, fala Léo. É, muito satisfeito aí com a vitória, muito categórico a vitória. E tem bastante coisa para falar aí, vamos desenvolver bastante coisa aí
Bom, para
hoje.
começar um pouco aqui nosso podcast, né? Eu queria falar um pouco sobre a ausência, né, do Patrick de Paula. Novamente, o menino não jogou, o menino que talvez estava sendo um dos principais destaques da equipe do Palmeiras no ano. E queria saber o que vocês acharam aí da partida do Felipe Melo, né? E assim, mais do que isso, né? O Felipe Melo voltou para o meio, né? Agora tá jogando, inclusive, no lugar do Patrick. E eu queria saber se vocês acharam, além dessa troca aí, se vocês acharam que o tempo do Felipe Melo na zaga, né, essa ideia dele, em outra posição foi boa ou não?
Bom, em relação ao Patrick, não tem muito como a gente saber o que aconteceu de fato, né? Surgiram alguns rumores aí de bastidores, de alguns problemas. O fato é que ele de repente saiu do time titular e alguns jogos ele já nem entra no segundo tempo, né? Mas para falar do Felipe Melo, vou só trazer alguns números aqui para a gente começar a ilustrar. E o que os números do Felipe Melo mostram é o fato de que com bola nesse jogo contra o Galo ele não foi brilhante. Mas sem bola ele foi de fato muito bem e conseguiu cumprir a função dele, né? Ele acertou só 63% dos passes certos e só metade das bolas longas que ele tentou, mas em compensação ele venceu 3 duelos de 5 pelo chão, venceu os 3 duelos que ele disputou por cima, deu 3 cortes, 3 interceptações, um desarme, um chute travado. Então, de fato, defensivamente ele cumpriu o seu papel. Em relação à decisão do Luxemburgo de colocar ele na zaga, eu não acho que foi uma decisão ruim. Eu acho que a justificativa do Luxemburgo fazia muito sentido em relação às ações do jogo e ao fato de que ele é de fato mais acionado fisicamente, né, quando ele joga no meio-campo. Mas ele realmente melhorou muito quando ele voltou pro meio. E assim, acho que também dá para perceber que no final do jogo ele dá uma cansada, assim, mais pro segundo tempo ele dá uma cansada, que prova isso que o Luxemburgo tinha falado, mas eu acho que a gente não tem que ver pelo lado ruim, não. Não acho que a gente tem que ver como, ah, perdemos 10 meses de Felipe Melo de volante. Acho que a gente tem que ver agora que a gente tem um bom zagueiro reserva e um bom volante também, uma boa opção para volante. Então, antes o Felipe Melo era só um volante, agora ele é um volante e um zagueiro, e por mim dá para usar ele nas duas posições.
É, como o Léo falou, o Patrick perdeu muito espaço, né? O Patrick era o grande destaque. Eu me cansei de vir aqui no podcast e falar: olha, o Patrick hoje, novamente, em meio ao caos do Palmeiras, é o melhor jogador. Veio uma sequência ruim, a gente tem que entender que um jogador da base, o primeiro ano dele no profissional, às vezes até o segundo ano, é todo um processo. O Patrick já tinha estourado a idade. Então, o Patrick, esse ano dele, a introdução dele ao futebol profissional, é todo um processo e vai estar altos e baixos. Como ele teve os momentos ótimos, aquele jogo contra o Santos, a final contra o Corinthians, ele teve essa primeira sequência bem abaixo do que a gente espera dele, foi para o banco. Agora o Felipe Melo voltou na posição dele, o Danilo, que antes era o reserva do Patrick, virou reserva do Felipe Melo, e o Patrick virou a terceira opção. Então é natural, acredito que se o Felipe Melo voltar a ser utilizado na zaga, a gente precisa entender que o Abel usa muitas vezes três zagueiros. O Felipe Melo pode ser esse cara ali junto do Luan e do Gustavo Gomes, diga-se de passagem, uma excelente partida do Luan. Então pode ganhar espaço de novo, pode ganhar mais espaço o Danilo, pode voltar a ganhar espaço o Patrick. Então passa muito por isso. o treinador que chegar, no caso o Abel, precisa saber trabalhar com esse elenco. É, o palmeirense não pode cair naquela falácia de que não tinha elenco, porque realmente tem elenco. Se você tira um, você consegue ter a opção de dois jovens bons garotos no banco, o Danilo melhor em campo no, nas duas partidas da Seleção Brasileira Sub-20, e o Felipe Melo, se o Abel quiser utilizar ele como meio campista, é, quando o Palmeiras é defensivamente equilibrado, o Palmeiras não fica exposto, com o André a gente viu muito isso, é, o Palmeiras nesses jogos estava bem postado atrás, conseguia criar chances, o Palmeiras foi perfeito. E a gente entrevistou alguns jornalistas portugueses, gregos, em breve sai esse material, e o que foi falado é isso, o Abel é um treinador muito equilibrado, é um treinador que ele sabe atacar, é um treinador ofensivo, mas ele é ofensivo desde que a zaga seja bem postada. A ofensividade dele, não sei nem se essa palavra tá certa, vocês me corrijam aí se tiver errado, mas parte de uma zaga boa, uma zaga sólida, e a partir daí ele consegue dar espaço para os meio-campistas trabalharem, para os atacantes trabalharem, muitas vezes ele utiliza esquema com três zagueiros, e isso não é ser retranqueiro, a gente tem que quebrar esse estereótipo da cabeça do torcedor, muita gente fala isso, mas sem embasamento nenhum. Então é isso que o Palmeiras precisa entender. O Felipe Melo, como o Léo falou, uma boa opção para o meio, uma boa opção para a zaga, e o treinador que chegar vai conseguir trabalhar com esse bom elenco que a gente tem.
É, a questão do Patrick aí, eu acho que ele deu uma certa deslumbrada depois aí do Paulista e tudo, o que é natural, não estou julgando ele, porque é garoto e isso vai acontecer de qualquer maneira, né? É, e tem gente falando também que ele tá meio disperso ali, o grupo tá com um pouco de raiva dele, assim, por causa desse tipo. Raiva é uma palavra muito forte, né, pra questão do Patrick de Paula. Acho que é mais uma questão, assim, de reservas com ele, assim, porque ele tava um pouco deslumbrado, mas, assim, é natural, não tem problema nenhum, ele é garoto, vai acontecer, não tinha como não acontecer, né. É, em relação ao Felipe Melo de zagueiro, eu vou na linha do Léo e do André. O Felipe Melo é o último nas duas frentes. O Felipe Melo já chegou a jogar de zagueiro também na Turquia também, e é um cara que dá para fazer as duas funções ali, então eu fico bem tranquilo, assim, se ele tiver motivado, não tiver com aquelas coisas, questões que a gente conhece do Felipe Melo, eu acho que ele é um jogador útil nas duas posições, na zaga e de volante, né? Hoje ele fez uma partida ótima, né? Ali, posicionado ali, sem dar muito combate. É, venceu vários duelos aéreos aí, como o Léo viu nas estatísticas aí. E é isso, né? O Felipe Melo, pra mim, é um jogador útil pro elenco. Eu acho que às vezes ele exagera em algumas questões aí de querer ser muito machão e tal, e isso atrapalha muito ele.
É, o Felipe Melo, se já é complicado ele jogar ali como um volante à frente da linha de 4, num 3-4-2-1 ali do Abel, sem condição nenhuma dele jogar na linha de meio campo, precisaria de muito mais intensidade, correr muito durante os 90 minutos, não dá para entrar com um jogador já queimando uma substituição praticamente por cansaço, então fica essa ressalva de que se o Abel de fato implementar um sistema com três zagueiros no Palmeiras, o Felipe Melo vai ser esse terceiro zagueiro, o que eu não vejo problema nenhum também, acho que é o jogador ideal para a função, inclusive.
Bom, agora, né, passando para o próximo tópico aqui, queria saber um pouco de o que vocês acharam aí, o Palmeiras no primeiro tempo, né, começou ganhando, né, logo no início do jogo, e o que vocês acharam da opção da equipe, né, provavelmente do Andrei, de subir o bloco na primeira etapa?
É, a opção provavelmente partiu do Andrei mesmo, e vejo que foi uma opção certa, fez isso e o Palmeiras executou bem. E falando em um panorama geral do jogo, quanto mais o Andrei joga e quanto mais a gente vê essa evolução, as coisas acontecendo e de uma maneira muito positiva, a gente vê quanto constrangedor, constrangedor é a palavra certa, é o trabalho do Luxemburgo, né? Eram coisas que o Luxemburgo não conseguia fazer, depois dava coletivas falando não, que o elenco não conseguia acompanhar isso, e portanto ele ia ter que jogar um futebol, entre aspas, feio para conseguir resultado, e o Andrei tá mostrando que tá refutando tudo que o Luxemburgo falava, né? O Palmeiras subiu, o Palmeiras conseguiu fazer com que o Atlético de São Paulo, que é um time que muitas vezes a gente destaca, que é um que é difícil errar, O Palmeiras fez com que o Atlético errasse diversas vezes na saída de bola, se passava dessa primeira pressão, logo em seguida ficava sem o que fazer com a bola, os meio-campistas do Atlético diversas vezes pegavam a bola e não sabiam para quem passar, forçavam um passe, o Palmeiras desarmava, uma bela atuação ali da zaga do Palmeiras, até nessa saída de bola, muitas vezes o Arana tentava ir mais pro ataque, o Gabriel Menino hoje segurou às vezes em alguns momentos e conseguia combater o Arana não conseguiu jogar, e o jogo do Atlético hoje estava sem o Keno, mas passa muito pelo Keno e passa muito pelo Arana, então quando você tira essa arma que é o Arana, você consegue inibir muito do jogo do Galo, e desde essa pressão lá em cima, o Palmeiras diversas vezes conseguiu até roubar a bola, em algumas não conseguiu aproveitar, teve oportunidade, poderia sair 1-0 o primeiro tempo, poderia ter saído 2-3, porque teve diversas oportunidades de erros ali na saída de bola do Atlético, então foi extremamente bem executada, subiu o bloco, e, só parabéns pro Andrei, que vai conseguir entregar um trabalho em um mês muito bem feito pro Abel.
O primeiro tempo do Palmeiras foi excelente, né? Foi muito, muito eficaz, né? Se tem uma palavra para definir o que foi o primeiro tempo, é eficácia, né? E comprovando essa eficácia, a gente tem aqui os números aqui do primeiro tempo, que foram muito a favor do Palmeiras, né? 11 chutes no gol e 4 no alvo. Um pouco menos de posse de bola, mas muita efetividade, né? Não tem nem o que discutir essa efetividade, essa marcação do Palmeiras, que foi perfeita, né? Não teve, praticamente não teve chance do Atlético, e isso é uma coisa importante, né? Que mudou muito nos últimos dias. Desde aquele jogo contra o Fortaleza, o Palmeiras já tinha mudado seu sistema de marcação, né? Uma marcação mais pressionada, mais por zona ali. E naquele jogo deu errado, mas nos próximos outros jogos deu muito certo, né? O Palmeiras marcou perfeitamente, saiu para o contra-ataque com muita eficácia, né? E tem três caras ali na frente que se complementam, né? Que é o Rony, que faz o corredor ali correndo pela lateral. O Luiz Adriano, que é muito inteligente, centroavante, assim, com inteligência muito alta. E o Wesley, que quer corta para dentro, né? Eu até achei que na época do Luxemburgo ele ia usar mais o Wesley, porque o Wesley lembra um pouco o Keno. Não tanto assim, mas em alguma coisa ali eles se parecem, né? E assim, para resumir, o Palmeiras é até gostoso de ver um time dos jogadores que o Palmeiras está jogando, né? Mas sempre que a gente não tinha essa sensação. É um time muito consciente em campo e talvez isso seja já conversas do Abel com a comissão técnica. E se tiver essa sinergia aí, o time vai evoluir muito, né?
Coisa que eu não esperava era o Palmeiras subir a linha de marcação no primeiro tempo, porque é uma coisa que exige os encaixes muito bem feitos e uma movimentação, uma sinergia entre jogadores ali de fato treinada, e eu não imaginava que o Palmeiras teria tempo para fazer isso, imaginava que o Palmeiras ia abaixar mais o bloco, acelerar as transições, até porque se o Palmeiras sobe a linha de marcação de maneira desorganizada, toma a bola na entrelinha, o Atlético sai fácil da primeira pressão, e aí tem um campo inteiro pela frente, como foi no Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, que o Palmeiras fez isso, subiu a marcação de maneira desorganizada, São Paulo quebrou a primeira linha de marcação e tinha um latifúndio para conduzir a bola. Só que, de fato, o Palmeiras marcou muito bem no bloco alto, subiu muito bem as linhas, os encaixes foram muito bem feitos, as linhas de passe estavam muito bem fechadas ali, principalmente entre os zagueiros ali, o Hever, o Junior Alonso e os jogadores de meio de campo, a dupla de volantes, o Alan e o Jair, até o Guilherme Arana, como o Galassi falou, e o Palmeiras pressionando muito bem a bola, uma coisa que a gente não via com o Luxemburgo, e conseguindo machucar o Atlético nas transições. Então, foi uma estratégia que me surpreendeu bastante, mas ela foi muito bem executada, né? Então, tem que elogiar muito o Andrei, principalmente nesse primeiro tempo, porque não é uma coisa simples de fazer, principalmente contra o time do Atlético Mineiro. O Palmeiras conseguiu se organizar muito bem nessa execução e foi, de fato, uma estratégia perfeita ali para a primeira etapa, que acho que todos vão concordar que 1-0 ficou até barato ali pro Atlético.
Que um jogador que se deu muito bem com isso foi o Rafael Veiga, né? É, até um dado que eu tirei do Léo no tempo real que ele fez no Twitter, o Rafael Veiga conseguiu 5 passes decisivos só no primeiro tempo. É, o Palmeiras, a média mais alta do Palmeiras é do Marcos Rocha, 1.7 por jogo, e o do campeonato é o Arrascaeta, 3 por jogo. O Rafael Veiga conseguiu 5 só no primeiro tempo, 7 durante o jogo inteiro, 2 grandes chances. É, foi o autor do gol na primeira etapa, e só 5 perdas de posse de bola o jogo inteiro. Então, um detalhe muito curioso, o Rafael Veiga teve mais passes decisivos do que perdas de posse. É, já é a temporada mais artilheira dele, 9 gols no Atlético Paranaense em 2018 foram 8. Está se consolidando como titular, até porque o Lucas Lima, quando entra, não consegue corresponder, fica muito abaixo, e pode ser uma peça bem importante na equipe do Abel. É, a gente fica muito feliz, o Rafael Veiga, né, vale lembrar, desde criança palmeirense, como ele sempre diz, e é um jogador que não tinha correspondido, se destacou no Coritiba, se destacou no Atlético Paranaense, e agora parece estar ganhando uma sequência excelente, e esse estilo de jogo favorece ele, né? A gente precisa lembrar que o jogo do Atlético Paranaense era um jogo vistoso também, é um jogo que potencializava ele, então quando se cria um jeito de jogar que tire o bom proveito dele, ele já demonstrou que pode render, sim.
E o gol sai de uma jogada muito forte dele, né? Que é essa infiltração ali na entrada da área, na marca do pênalti, principalmente. É, destacar também a movimentação do Luiz Adriano, absurda, que não foi a primeira vez que ele fez esse tipo de movimentação. Eu lembro um jogo na volta da parada, se não me engano, foi contra o Água Santa. O Palmeiras estava jogando mal pra caramba e o Marcos Rocha recebe uma bola pelo lado. O Luiz Adriano faz essa movimentação de correr pro primeiro pau, arrasta toda a marcação e o Marcos Rocha cruza pro Ramires subir completamente livre de marcação e fazer o gol. Então é um movimento que o Luiz Adriano costuma fazer nos jogos e nem sempre o Palmeiras consegue aproveitar, nem sempre os jogadores têm essa leitura. Contra o Galo conseguimos aproveitar, unimos ali o útil ao agradável, né? A jogada forte do Luiz Adriano de movimentar e arrastar a marcação pro primeiro pau e a jogada forte do Rafael Veiga de infiltrar na marca do pênalti e de conseguir finalizar.
Bom, e agora, né, que vocês falaram um pouco aí dessa estratégia no primeiro tempo, eu queria falar um pouco, queria que vocês falassem um pouco da mudança de estratégia pro segundo tempo, né, que teve aí talvez mais uma ideia da equipe de contra-atacar, né, e isso talvez tenha levado, né, a equipe a aplicar o chocolate que aplicou, um 3-0, bem imponente contra a equipe do Atlético Mineiro. O que vocês acharam dessa mudança de estratégia?
É, no segundo tempo, no começo, o Palmeiras deu uma cansada ali, e o Atlético chegou com umas chances um pouco mais perigosas do que no primeiro tempo, né. Mas o Palmeiras depois se situou no jogo ali, e aí conseguiu se arrumar, né? Talvez tenha tido alguma influência do Andrei. Eu até tava meio preocupado que o Palmeiras não tá, que o Andrei não tava substituindo. Aí eu falei, pô, tava pensando lá comigo, né? Pô, os caras estavam cansados já, o time do Palmeiras tinha uma média de idade meio alta hoje, né? Felipe Melo. E só o Felipe Melo, né? O Felipe Melo que é o mais velho ali, né? Eu fiquei meio preocupado com isso, né? Mas depois o time foi muito bem, até no lance do gol, eu não sei quem tirou a bola da área ali, acho que foi o Rafael Veiga, se eu não me engano. Ele já tirou passando a bola, sabe? Isso mostra a consciência do time. O jogador do Atlético cruzou e ele tirou a bola, já dando uma chapada na bola para armar o contra-ataque, né? E é isso, o Palmeiras, eu tive aquela impressão no começo do segundo tempo, né? Eu fiquei até meio assustado, mas o Palmeiras conseguiu se arrumar no jogo. E aí armou a goleada, né? Que era pra ter sido até maior, né? 3-0 acho que ficou barato pro Atlético.
Essa questão das substituições eu observei também no jogo. Primeira substituição do Palmeiras foi só com 36 minutos do segundo tempo. E de fato no começo dava pra sentir esse cansaço. Mas no segundo tempo o Palmeiras fez o que eu achei que o Palmeiras faria no primeiro, né? Eu falei que eu me surpreendi no primeiro. E foi o que o Palmeiras fez no segundo, abaixar um pouco as linhas de marcação e tentar machucar o Atlético nas transições. E o problema, né, não é abaixar as linhas, o problema não é se fechar. O problema é dar espaços ao se fechar, né? E o Palmeiras, de fato, ali, principalmente nos primeiros 15 minutos ali do segundo tempo, tava dando muito espaço pro Atlético. O Galassi comentou do Arana, né, o jogo do Atlético de fato passa muito pelo Arana, tanto aberto quanto fechando pelo meio, e no início do segundo tempo o Arana teve bastante espaço, né, conseguiu chegar até para finalizar em algumas jogadas, chegando à linha de fundo, isso acabou incomodando um pouco a defesa do Palmeiras, que parecia de fato meio cansada. Mas quando o Palmeiras conseguiu acelerar na transição, quando conseguiu machucar o Atlético, aí conseguiu fazer o gol com o Rony, aí as coisas começaram a se estabelecer melhor. O Atlético se perdeu um pouco ali na partida, parece que sentiu o 2-0 e o Palmeiras conseguiu se fechar da maneira mais apropriada e até fez outro gol no contra-ataque com o Wesley, né? Mas eu quero reiterar isso aqui, porque a gente vê muito comentarista por aí falando que não, o time tal não pode jogar fechado porque não pode, porque simplesmente, não pode, não quer. O time é bom, não pode jogar fechado. E, gente, isso não existe. Jogar fechado ou jogar pra cima não é questão do time ser bom ou ruim, do time ser grande ou ser time pequeno, é uma questão de estratégia. O Palmeiras adotou uma estratégia pro primeiro tempo, voltou com outra pro segundo. A estratégia não estava sendo bem executada ali nos primeiros 15 minutos, porque o Palmeiras estava dando muito espaço para o Atlético e não estava acelerando na transição. Quando o Palmeiras fechou os espaços e acelerou na transição, a estratégia deu certo, porque é uma questão de estratégia. Então o Atlético Mineiro teve 65% de posse de bola o jogo inteiro, teve 70% só no segundo tempo, mas não criou nenhuma grande chance, o Palmeiras criou 4. Então é simplesmente uma questão de estratégia que o Palmeiras conseguiu executar bem, principalmente no primeiro tempo e nos últimos 20, 25 minutos ali do segundo.
O Andrei tentou no segundo tempo repetir aquilo que ele fez contra o Red Bull Bragantino no meio de semana. Só que contra o Red Bull Bragantino, o Palmeiras acabou deixando alguns espaços. O Palmeiras acabou tomando uma pressão maior e não aproveitou os contra-ataques. De tanto que fechou o primeiro tempo ganhando de 3-0, acabou o jogo em 3-1. Teve só aquele contra-ataque do Rony, que o Clayton até deixou o canto aberto. O Rony foi tocar para o Wesley e perdeu a bola. Hoje, de novo, foi repetir isso, só que melhor executado. A gente consegue ver uma evolução entre o segundo tempo diante do Bragantino para o segundo tempo de hoje. De fato, os 15 primeiros minutos deixou alguns espaços, menos do que contra o Bragantino, porque a gente pode traduzir isso como estatística. O Galo até conseguiu chutar, mas não criou nenhuma grande chance. Então foram espaços, está em um processo de evolução, só que já está melhor do que aquilo de 3, 4 dias atrás. O nome disso é treinamento. O Palmeiras está com jogos, 2 jogos por semana, mas nesses 4 dias a gente já consegue ver uma evolução muito grande só para 4 dias. Com o Luxemburgo, às vezes uma evolução dessa, se é que isso aconteceu, alguma evolução, demorava jogos e mais jogos. Com o Andrei, queria ressaltar isso. Em pouco tempo, de um jogo para o outro, mudou completamente e o Palmeiras soube fazer isso muito bem. Os 15 primeiros minutos ainda estava meio... meio não perdido, mas estava ainda ajustando e aí ajustou. E aí o Palmeiras conseguiu executar o que queria executar contra o Bragantino. Saiu em velocidade com o Rony, com o Wesley. Diga-se de passagem, os dois voltaram para combater, são dois pontas muito combativos. O Wesley, 18 duelos somados, duelos no chão e duelos aéreos, ganhou 9, 50%. Mas mesmo assim, volta muito, ajuda a recompor. O próprio Luiz Adriano, que é o centroavante, a gente via ele correndo perto dos meio-campistas, o Léo falou, muito inteligente. E o Palmeiras soube fazer isso, foi uma aula de contra-ataque quando o time de fato se acertou. E aí saiu com contra-ataque até com o Zé Rafael. O Zé Rafael, segundo homem de meio-campo ali, para mim, o único legado do Luxemburgo foi essa mudança. A mudança do Felipe Melo, a gente já destacou aqui, foi um ponto positivo, mas mais do que isso foi o Zé Rafael como
o único legado positivo, né?
O
único legado positivo, porque negativo tiveram alguns outros.
Sim.
Positivo, de fato, foi só.
O único legado positivo do Luxemburgo é esse, e mesmo assim o Zé Rafael, que é um cara que na minha visão como ponta que ele jogava, ele não tinha nenhuma velocidade, ele conseguiu sair para o contra-ataque, serviu bem o Wesley. O Wesley sendo coroado com um gol junto com o Vinha e com o Gabriel Menino, o maior garçom do ano na equipe do Palmeiras. Então a gente começa a ver um Palmeiras mais coletivo, porque quando a gente vê esse tipo de jogo, essa estratégia adotada e executada tão bem, principalmente ali nos 30 minutos finais de jogo, é uma equipe coletiva. É isso que a gente falava que o Luxemburgo não tinha. Luxemburgo, cada um era por si, ali eram 11 pessoas dentro de um campo que não interagiam entre si. Eram os 11 individuais, dá a bola para mim, eu vou tentar resolver aqui. E não pode ser assim, né? O Palmeiras hoje mostrou uma aula de coletividade contra uma equipe que só tá disputando o brasileiro, e por isso o grande foco deles, eles não têm jogo duas vezes na semana, eles têm muito mais tempo, eles têm o dobro de treinamento do que a gente em tempo, porque não tem esse espaçamento de 3 dias, eles folgam 7 de um jogo para outro. Então, o Palmeiras, uma aula muito bem executada, o Andrei Cebola vai passar em perfeitas condições a equipe pro Abel.
Bom, passando um pouco pro próximo assunto aqui, eu queria saber o que vocês têm achado da consistência defensiva da equipe do Palmeiras, né? E principalmente sobre o desempenho da nossa dupla de zaga aí, os nossos dois, né, titulares na posição, que são o Luan e o Gustavo Gomes, vêm muito bem. Então, o que vocês têm achado aí da linha de defesa do Palmeiras?
É, a zaga voltou a ser mais segura, né? De uns tempos pra cá. O Luan é um zagueiro que tem uma segurança ali. Eu acho ele melhor no jogo aéreo, ele até dá uns bons passes quebrando linhas. Eu acho ele um pouco lento, mas se ele estiver bem protegido, ele consegue se sobressair, né? Eu acho que essa que é a grande questão pra mim, da zaga ter melhorado, é a maior participação coletiva, né? A gente vê o Wesley voltando, a gente vê o Rony voltando, o Rony ainda mais que o Wesley. E aí dá pra você montar uma linha ali mais sustentada, né? Isso ajuda muito a zaga também, né? E também destacar o Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes é um cara muito acima, né? Porque não perde duelos, cara. É impressionante como o Gustavo Gomes é um zagueiro meio que a moda antiga, né? Que um zagueiro totalmente assim, um zagueiro-zagueiro, como diria o nosso querido Luxemburgo, uma grande frase dele. O Gomes é um zagueiro-zagueiro, né? E ali, se você tiver uma zaga ali bem sustentada, ali com o meio marcando direitinho, sem fazer muita perseguição, ali os caras ali mais mantendo a sua posição. Nada contra a marcação individual, mas assim, eu acho que encaixou muito bem esse tipo de marcação com o Palmeiras, né? E a participação maior também, né? Isso é um legado que o Andrei Lopes vai deixar pro Abel, né? Um legado muito positivo. E a zaga vai entregar a zaga certinha, né? Isso já vai meio caminho andado pro restante, né?
De fato, a gente cobrava muito uma participação coletiva maior em termos de defesa, porque a gente sempre falou que o bom desempenho defensivo do Palmeiras, principalmente nesse ano, se dava às individualidades ali dos jogadores, né? Mas deixa eu trazer alguns números até pra gente ilustrar um pouco da dupla de zaga no jogo contra o Galo. O Luan deu 8 cortes, que é um número altíssimo, o maior número a maior média de cortes no Campeonato Brasileiro é do Sabino, zagueiro do Curitiba, com 5.7, o Luan conseguiu 8 nesse jogo contra o Galo, 2 chutes travados, 3 interceptações, 2 desarmes, nenhum drible sofrido. E o Gustavo Gomes, parceiro dele, 5 cortes, 1 chute travado, 3 interceptações e 1 desarme. Então, foi de fato uma partida de gala aí da dupla. E assim, quando o Palmeiras abaixou o bloco no segundo tempo, mesmo quando estava dando os espaços ali no início, nos 15 primeiros minutos, você vê o Palmeiras abaixando o bloco e você vê Luan e Gustavo Gomes na zaga, você já sabe que a gente não vai ter muito problema, né? Porque já se remete a 2018, quando, por mais de 1000 minutos sem tomar gol, o Palmeiras jogando com o bloco baixo. Então, é de fato a dupla de zaga titular, incontestavelmente, assim. Acho que até por isso o Felipe Melo tá ganhando mais espaço no meio campo, né? Já fazendo gancho com o nosso primeiro comentário no podcast, porque não tem como mexer no Luan e Gustavo Gomes, assim. É uma dupla que é individualmente muito boa, como dupla tem uma sinergia sensacional, e de fato agora o Palmeiras vai conseguindo se estabelecer defensivamente, não se baseando só nas individualidades, apesar das individualidades serem tão boas, né?
O Luan e o Gustavo Gomes atuando junto vão chegar à marca de 50 jogos, mas parece que são anos e anos. Foram muito bem em 2018, é uma dupla que a gente vai olhar daqui 30, 40 anos e vai estar marcada na história da Sociedade Esportiva Palmeiras, como uma dupla que passou tanto tempo sem tomar gol. É uma dupla que depois, mesmo após 2018, se entendeu muito bem. Não sabemos se algum dos dois um dia vai virar um grande ídolo do Palmeiras, mas até se não virarem, a gente vai lembrar deles, porque de fato é algo histórico o que eles já fizeram e o que eles continuam fazendo. 50 jogos e mais de 33 clean sheets, jogos sem sofrer gols. Então é uma marca assim absurda. E como o Léo falou, quando o Palmeiras abaixou as linhas, o Galo começou a lançar mais bola na área, né? A gente olha os dois ali, mais do que remeter a 2018, a gente sente uma segurança muito grande. Se a gente somar duelos aéreos que os dois conseguiram ao longo do jogo, foram 8 duelos aéreos, 6 ganhos. É uma porcentagem absurda, de uma dupla absurda. Então, o entendimento deles é excepcional. O Palmeiras, como eu já falei lá nos primeiros comentários, o Palmeiras é uma equipe que está muito bem postada, a zaga não está exposta. Então isso ajuda desde o Felipe Melo, que não tem que sair correndo atrás de atacante agora, e ficaria na marcação do Natan, que é um jogador muito ágil, ele não precisou nenhuma vez sair correndo atrás do Natan. E a zaga, a mesma coisa, a zaga quando ficou por conta da zaga está ali desde os laterais, os meios campistas, a equipe inteira, quando está junta, está compacta, está bem postada, ninguém tem que sair caçando ninguém. E aí isso vai fortalecendo a equipe como um coletivo. O Palmeiras, quando o Luxemburgo deixou a equipe, perdia só para o Red Bull Bragantino em menos jogos sem tomar gols. O Palmeiras era 3 e o Bragantino era 2. E, pô, a gente tem um goleiro de seleção brasileira, um lateral de seleção brasileira, um zagueiro, capitão da seleção paraguaia, um lateral titular na sua esquerda e um outro zagueiro, no caso, o Luan, medalhista olímpico há 4 anos. E agora o Felipe Melo de volante, que é um jogador que já participou de Copa do Mundo. Então é muito boa pra gente ser o 19º colocado em jogos sem sofrer gols. Então se isso se ajusta, isso reflete desde o ataque, o meio campo, e é isso que a gente bate muito, é isso que o Abel, segundo o que os amigos jornalistas europeus falaram pra gente, é assim, ele desde uma zaga bem postada para que o ataque e o meio campo possa render. Por isso que ele é um treinador, nas definições do jornalista, abre aspas, extremamente equilibrado. Então é isso que a gente pode esperar do Abel, e é esse o trabalho que o Andrei vai entregar para ele.
Bom, agora eu queria perguntar sobre um jogador mais individualmente, né? Que é o Rony. O que vocês acharam da partida do Rony, né? Que parece que vem melhorando aí a cada partida, né? Como vocês falaram, na última partida ele desperdiçou uma boa chance, mas hoje ele conseguiu converter, não é mesmo?
Cara, o Rony é aquele negócio que a gente sempre fala. O Rony é um jogador de muita participação, de muito erro e de muito acerto, por consequência da grande participação que ele vai ter no jogo. Com o Luxemburgo no comando, o Rony não era tão participativo em situações favoráveis a ele, né? Ele recebia uma bola ali na ponta e via o lateral e o volante fechando a marcação. O que ele podia fazer? Ele podia tocar para trás, ele podia tentar uma jogada maravilhosa ali, driblando 2-3 jogadores do adversário. E não é assim que funciona, né? Não é assim que você potencializa um jogador. E a gente vê o Rony evoluindo, cara. Ele ainda faz escolhas ruins? Sim, muitas. Até no primeiro tempo teve uma que ele recebeu pela direita, o Luiz Adriano tava sozinho ali no meio, ele decidiu chutar. Enfim, ele vai fazer escolhas ruins. Mas de tanto que a bola vai chegar nele, de tanto que ele vai ser acionado, ele vai fazer escolhas boas também, ele vai fazer um gol como ele fez hoje, ele vai dar um passe decisivo como ele fez nesse jogo contra o Galo. Então a gente vê uma evolução dele que é consequência de uma melhora coletiva do Palmeiras, e não é só nele, cara. A gente vê a evolução do próprio Rafael Veiga, que a gente falou aqui. Quem diria que o Rafael Veiga, gente, 7 passes decisivos em um jogo só, 1 gol, 2 grandes chances criadas. O Rafael Veiga já estava fora do Palmeiras para muitos torcedores, cara. Tinha gente que chamava o Vinha de bagre, cara. O Vinha, cara. O próprio Luiz Adriano, que a gente sempre sabia que era ótimo jogador, mas que ainda tinha gente que criticava. Ele precisou fazer um gol em final de Campeonato Paulista para entenderem como ele é importante. E agora ele tá de fato sendo acionado, sendo importante. Cara, o Luiz Adriano é um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi passarem pelo Palmeiras, cara. Eu vi no Twitter e é verdade, se o Luiz Adriano presta Fuvest, ele passa em primeiro pra medicina, cara. O Luiz Adriano é muito inteligente e não é possível que o Palmeiras usava um jogador dessa maneira, assim, tão mal com o Luxemburgo no comando. Então, pra mim, o caso do Rony é igual a esses outros casos, assim, é um jogador que vai se potencializando pela melhora coletiva e que ainda vai errar, porque ele não é o Messi, ele não é um jogador perfeito, ainda vai errar muito, ainda vai tomar decisões erradas, mas com um coletivo ajustado e que potencialize ele pode ser um cara importante. E eu nem acho que ele vai ser titular ao longo do tempo, eu acho que o Verón vai tomar a vaga dele por qualidade individual mesmo, mas o Rony não é um bagre completo que não merece ser utilizado, como era com o Luxemburgo. Ele é um cara útil pro elenco e é isso que ele vai ser.
O Rony é um cara que realmente é muito voluntarioso, né? Tanto que aqui no mapa de calor dele a gente pode ver que ele esteve por toda parte, né? O lado do campo que ele teve mais tempo foi no lado defensivo, né? No lado direito defensivo. Então a gente percebe que é um jogador extremamente voluntarioso, né? Não é um cara que tá de sacanagem, né? Tem muito jogador aí que finge aí e tal, que não corre. O Rony é totalmente contrário, né? É um cara que, além de tudo, é um jogador que tem sua utilidade no ataque também. Ele, logicamente, ele é um atacante, né? E ele é muito rápido, tem uma presença boa ali, sempre incomoda os atacantes. É realmente um cara que ajuda muito. E aqui no Brasil a gente tem eu acho que é uma coisa natural nossa, porque aqui sempre teve muita qualidade, né? Sempre teve muito jogador bom. O Brasil é o maior celeiro de craque do mundo desde 1958, né? Pelo menos. E o Rony é um jogador que ele é, como ele é voluntarioso, ele não tem muita técnica, o pessoal faz piada com ele, meio que tira um barato com ele. Mas é um jogador útil, né? Não tem muito o que dizer. Não é possível que o Rony, que a gente viu ano passado no Atlético Paranaense, não ia ser pelo menos alguma coisa no Palmeiras, né? E eu acho que ele tá evoluindo sim, eu acho que ele toma decisões erradas, como o Léo falou, ele toma muitas decisões erradas. É um jogador que não é muito inteligente como o Luiz Adriano, mas é um jogador muito útil pro time. Vai ter participações muito decisivas ainda, eu acho, esse ano. Tenho fé nele.
O Rony hoje deu 5 finalizações. Isso representa 1/4 da equipe. Então, a gente vê que o Rony é um cara muito acionado, sim. Ele tá numa evolução muito boa. Primeiro ele desencantou na Libertadores. Na Libertadores, a gente até zoava. Era o Rony da Libertadores versus o Rony do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, do Paulista, enfim. Era Rones diferentes. E hoje a gente começa a ver ele ajudando. Apesar daquele gol que ele... Aquela jogada que ele perdeu diante do Bragantino, já havia uma boa partida. Hoje, novamente, fez o gol, desencantou em competições nacionais. O Luiz falou muito dele ser voluntarioso. Duas interceptações e um desarme na conta do Rony hoje. Então, vai evoluir. O treinador Abel conseguiu, o Mr. Abel conseguir desenvolver nele toda a parte que ele já apresentava no Atlético Paranaense. Então, um cara... É isso que a gente tá vendo mesmo, é um cara que pega muita bola, vai errar muito, mas também vai acertar, que finalize. Com o Luxemburgo, o Rony finalizava muito pouco, a gente pegava as estatísticas, o Rony era 1, 2 finalizações, hoje já pulou para 5. Então, se o Abel conseguir potencializar isso no Rony, talvez a gente não veja aquele Rony, mas é um Rony que vai conseguir apresentar boas coisas para a torcida. Eu acredito também que o Verón logo vire titular, Verón e Wesley, quem sabe um dia o Dudu volte também, mas pelo menos para compor elenco, o Rony vai ser uma excelente peça para a gente olhar no segundo tempo. É um jogo amarrado, um jogo precisando dessas características, chamar o Rony pode entrar e quem sabe até mudar uma partida.
Bom, e hoje, né, provavelmente foi aí a última partida, né, do Andrei, o Cebola, como técnico da nossa equipe, né, e eu queria saber o que vocês acharam da evolução da equipe do Palmeiras nesse tempo, né, com ele, e o que ele deixa de legado. Assim, a gente até teve uma primeira derrota, né, contra o Fortaleza, quando ele assumiu, né, e depois disso foram só vitórias, né, e muito elogiado, inclusive. Então, o que vocês têm a destacar sobre essa breve passagem do Andrei como técnico da equipe do Palmeiras?
O Andrei vai deixar um legado mais positivo do que... Corta. O Andrei apresentou mais valores bons à equipe do Palmeiras do que o Luxemburgo nos 10 meses do Luxemburgo. Então o Luxemburgo passou quase um ano inteiro aqui no Palmeiras e não conseguiu tirar bons proveitos. Já o Andrei em um mês conseguiu. Desde a primeira derrota que você falou, Buras, a primeira derrota do Palmeiras por 2-0 contra o Fortaleza lá no Ceará, o Palmeiras já apresentava uma leve evolução, mesmo com a derrota. Naquela derrota eu assisti o jogo e pensei, nossa, essa derrota foi diferente daquelas contra o São Paulo, Coritiba, Botafogo. O Palmeiras já apresentava boas coisas, mas precisava de tempo. E conseguiu ganhar do Bolívar muito bem, do Tigre, na verdade. Conseguiu ganhar do Tigre muito bem, conseguiu ganhar do Atlético muito bem, já jogando um futebol excelente com o Atlético Goianiense, 3-0. Contra o Bragantino era prova de fogo, todo mundo falava, olha, agora é mata-mata, vamos ver como o Andrei vai responder. Respondeu bem, ganhou 3-1, e hoje novamente contra o Sampaoli, contra o Atlético do Sampaoli, tão falado como grande favorito, que bate de frente com o Flamengo, e foi hoje o que a gente viu, uma aula do Palmeiras, uma aula não só de contra-ataque, como eu falei, mas uma aula de jogar futebol. Então o Andrei, pô, passa esse legado muito positivo, vai entregar em ótimas mãos o elenco, tudo, melhorou, ele conseguiu passar a turbulência. A gente precisa lembrar o contexto que o Andrei pegou o Palmeiras, era um Palmeiras extremamente abalado, vindo de 4 derrotas, 3 derrotas, na verdade, né? Vindo de uma sequência negativa, alguns torcedores até mais pessimistas falavam, olha, o Palmeiras vai flertar com o rebaixamento, e hoje o que a gente vê é completamente o oposto. Então, o Andrei, que já tinha ido muito bem quando o Mano Menezes caiu, né? Ganhou do Cruzeiro, rebaixou o Cruzeiro, ganhou do Goiás naquele jogo da estreia do Verón. Então é excepcional. O Abel vai começar a trabalhar em ótimas condições e a gente espera que a equipe continue, né? Que o Abel use essas coisas que a gente está debatendo aqui, continue usando essas qualidades que o Palmeiras apresentou, para que o trabalho já, claro, o trabalho vai começar do zero, mas ele esteja pelo menos pavimentado, não seja aquele primeiro tijolo, já tenha pelo menos uma rua, umas paredes construídas, para conseguir o mais rápido possível o Abel dar resultado, implementar sua filosofia. Os próprios jornalistas portugueses e gregos falam que ele é um cara de muita filosofia, um cara com treinamento, que tem metodologia para, na hora do jogo, implementar aquilo. Então a gente espera que já seja um caminho andado, um passo dado, para ele conseguir aproveitar e o Palmeiras conseguir resultados.
Cara, a gente comentava aqui nas lives e tudo mais, principalmente o João Marcos, da nossa equipe, como era ingrata a posição em que o Andrei estava ao assumir interinamente o Palmeiras, né? Porque ele pegava o Palmeiras que estava... Era uma completa terra arrasada, o termo correto era esse. Depois do Luxemburgo sair, o Palmeiras era terra arrasada. E ao mesmo tempo que ele tinha que dar um certo padrão para aquele time, ele tinha que preparar o Palmeiras para o próximo técnico e ao mesmo tempo conseguir resultado. Então era um trabalho muito ingrato e ele conseguiu as três coisas. Então é realmente, tem que aplaudir o que o Andrei fez. Acho que isso que o André falou é a maior prova disso, que há 2 semanas atrás, no fim do trabalho do Luxemburgo, a gente estava pensando, ó, Palmeiras não tem time para ser rebaixado, mas também não podemos vacilar, temos que prestar atenção e tal. E hoje, depois do jogo contra o Galo, a gente tá pensando em título. E tá pensando justamente em título, porque o Palmeiras tem time para isso e o desempenho, de fato, melhorou. Então, qual é o legado do Andrei pro Abel Ferreira? Ele vai entregar um time pronto pro Abel? Não. Mas ele vai entregar um time minimamente organizado, não vai entregar uma terra arrasada, como ele recebeu, então houve evolução. E principalmente, ele vai entregar jogadores recuperados. Todos esses nomes que eu tinha falado antes, do Rony em evolução, do Wesley, que é peça-chave do time titular incontestável, o Rafael Veiga também em franca evolução, com muita participação em gol, o Luiz Adriano também participativo, no jogo contra o Galo, ele mesmo sem gol, fez uma partida espetacular, ele é um jogador de nível altíssimo, altíssimo. A dupla de zaga é muito bem definida também, o Felipe Melo voltou a ser uma opção no meio campo, o Gabriel Menino bem pela direita e também pode ser opção no meio campo, o Vinha recuperado, enfim, ele vai entregar um time decente pro Abel, um time que como eu disse, não é terra arrasada e que pode alçar voos bem mais altos do que a gente imaginava há 3 ou 4 semanas atrás.
O Andrei é um membro muito importante da comissão técnica, né? Ele é da comissão técnica fixa, então... ele faz muito bem o papel dele, né? O André é um cara, parece muito trabalhador, assim, um cara que tem um elenco na mão, assim, não sei exatamente, não dá pra ter 100% de certeza, mas me parece que ele tem um elenco na mão, né? E ele vai, a questão do legado, ele vai entregar um legado muito positivo, né? É incrível como um time pode mudar de 10 meses de um trabalho muito fraco do Luxemburgo, né? Muito abaixo do que ele é capaz e... Infelizmente, eu apostei no Luxemburgo, não apostei assim com tanta certeza, mas eu achava que ele tinha algumas coisas que poderiam acrescentar pro time, né? Experiência, malandragem, e acabou que ele foi totalmente o contrário, né? Ele deixou uma terra arrasada pro Andrei. O Andrei conseguiu consertar a terra arrasada em 2 semanas, cara. Isso foi impressionante. E o Abel vai pegar um time totalmente diferente já. Já vai poder trabalhar do jeito bem tranquilo, assim. Não vai precisar fazer tanta alteração. Não vai precisar resolver tanto pepino no elenco. Vai ter o Andrei realmente é um profissional de muito respeito que espero que continue no Palmeiras por muito tempo.
Bom, e para encerrar aqui o nosso podcast, né, queria que vocês comentassem um pouco mais sobre, né, a perspectiva de vocês para o nosso novo treinador, né, Abel Ferreira, aí, que chegou recentemente ao Brasil, já viu hoje o jogo do Palmeiras. E, bom, o que vocês acham, o que vocês têm a falar sobre ele, sobre os próximos passos aí da equipe do Palmeiras junto a ele?
Ao longo do podcast eu já fui dando algumas palhinhas do que eu acho do Abel, o que a gente conversou com jornalistas de fora do Brasil também. Então acredito que o trabalho do Andrei vai passar em boas mãos, ele vai assumir a partir daí, não vai assumir, como o Léo falou, com aquela terra arrasada que era quando o Luxemburgo saiu. Esperem dele um treinador equilibrado, que vai implementar uma filosofia de jogo. Então acredito que foi um acerto do Palmeiras. Raramente a gente fala isso, né? Mas o Palmeiras acertou dessa vez. Esquece aquele discurso de DNA do Palmeiras, que isso não existe. O que existe era um jeito que o Palmeiras queria jogar. E o Palmeiras encontrou um cara que pode executar bem isso. Então, óbvio, não vai ser aquele cara que vai ficar só atacando, super ofensivo, mas jamais. Teve jornalista aí famoso, influente, falando que é um retranqueiro. Isso daí não existe também. Então, é um cara equilibrado. Ele vai equilibrar a zaga para a partir daí conseguir fazer um jogo ofensivo. Ele é ofensivo, desde que a zaga não esteja exposta. Então, ele preza muito por isso. A minha perspectiva é muito boa. É de um Palmeiras que, se o mais rápido possível conseguir implementar aquilo que o Abel quer, e a gente precisa de tempo, o Abel precisa de tempo, não pode queimar se perder os 2 primeiros jogos. Então, se ele conseguir tempo para jogar todos os trabalhos dele, pelo menos 2 temporadas ele ficou, então é um trabalho a longo prazo. Se ele conseguir isso, pô, já é, o Palmeiras vai brigar, tem um elenco para brigar por títulos. E se ele implementar tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que a gente analisou, escutou, estudou, vai então ser um ótimo treinador aqui no Palmeiras e tem tudo para tirar de melhor aquilo que a gente tem do elenco, né? O oposto do Luxemburgo, que a gente falava, Luxemburgo não consegue extrair o que o elenco tem de melhor. O Abel, muito pelo contrário, todo o trabalho dele é para extrair o melhor do elenco.
O Abel é um cara da escola portuguesa, né? E a escola portuguesa é uma escola muito influente no futebol hoje em dia, né? E eu acho que uma coisa muito importante que ele vai implantar no Palmeiras é a compactação do time, que eu acho que é isso que é metade do caminho para o seu time ser bom ou ruim, é a compactação. Se as linhas estiverem bem compactadas e bem certinhas ali, já é meio caminho andado, e o Abel tem essa característica, né? É claro que o Abel, eu não espero do Abel assim, títulos e muitas conquistas assim tão rápido, porque ele é um técnico iniciante, ele é um técnico que ainda está no começo da carreira, mas ele já me parece um cara já muito maduro, um cara que realmente é estudado mesmo, e vai implantar isso no Palmeiras, porque, como a gente falou anteriormente do André, já está meio que o caminho andado já, entendeu? E ele é um cara, os times do Braga dele tinham ideias muito claras ali, tem até um detalhe curioso da passagem dele pelo Braga, que dá uma esperança pra gente, aqui. Teve um clássico Braga e Vitória de Guimarães, que é o clássico mais pesado ali de Portugal, mais até do que a rivalidade entre os 3 grandes times, que ele meteu 5-0 no Vitória de Guimarães, na casa do Vitória de Guimarães. Inclusive, o técnico do Vitória de Guimarães é o técnico do Olympiacos atual, que é o Pedro Martins, que venceu o campeonato em cima dele, né? Mas você vê que é um cara que conseguiu recorde de pontos no Braga. Você vê que é um cara que tem um nome já em Portugal, entendeu? Apesar de não ter títulos, né? Mas a carreira dele é curta, então os títulos vão vir. Espero que comece essa febre de títulos no Palmeiras, né? Nós temos 3 para disputar aí. Não estou criando esperanças muito, porque eu acho que é mais um momento de renovação mesmo. Mas a gente tem esperança, né? Mas a maior coisa que eu quero dele é mudar essa mentalidade do time, entendeu? Fazer um time compacto, um time que tem jogadas claras, ataca de forma clara, entendeu? Eu acho que isso eu acho que ele vai conseguir. Eu tenho esperanças que pelo menos isso ele consegue e vai. E o próximo técnico que vier vai complementando o trabalho dele, entendeu? Sem querer pensar no próximo técnico, não estou mandando o cara embora já, pelo amor de Deus. Só estou dando esse. Que um dia ele vai embora. Então é isso. Ele é um cara que vai fazer o Palmeiras jogar de um jeito muito, muito claro. O Palmeiras vai ter uma identidade forte em campo. Isso deu para ver nos vídeos, nas. Que o Aralys Verdão fez e tá, isso ficou muito claro pra mim, entendeu? É um cara que vai dar uma cara pra esse time.
É, cara, eu confesso que as minhas expectativas são deveras altas, assim. Eu estive consumindo todo tipo de conteúdo sobre Abel Ferreira nessa última semana. A gente montou uma super força-tarefa aqui no Análise pra produzir a análise sobre o Abel em 24 horas lá pro nosso YouTube. Inclusive, se você ainda não assistiu, tá lá no youtube.com/analiseverdão, a análise do modelo de jogo do Abel Ferreira. Mas o que dá para adiantar para quem não assistiu são os três pilares principais ali do estilo de jogo dele, que são intensidade, tanto para marcar quanto para circular a bola, capacidade de adaptação, tanto de um jogo para outro quanto dentro de um mesmo jogo, e verticalidade. E eu confesso que eu fico de fato muito animado, principalmente pela adaptação, porque o Luiz comentou que ele é um treinador jovem, e normalmente o pé atrás que muita gente tem com treinadores jovens é em relação à idealização de um modelo de jogo, né? O cara que fica preso ali naquela ideia dele, que ele acha correta e ele vai até o fim com aquilo, e a gente vê que o Abel Ferreira não tem isso, ele consegue se adaptar muito bem aos cenários, aos contextos diferentes, consegue jogar de maneiras distintas dependendo do seu adversário, e isso mostra a maturidade do treinador. Então, de fato, é um cara que tem me animado bastante. Não podemos se animar a ponto de pedir resultado em termos de desempenho assim, em 2-3 semanas, mas o calendário tem, calendário eu digo em termos de adversário, né, tem contribuído. A gente tem evoluído no Campeonato Brasileiro, ele vai estrear contra um Red Bull Bragantino que a classificação está praticamente assegurada, daqui a pouco tem Libertadores e o nosso caminho até a semifinal não é um caminho complicado, então eu acho que o torcedor tem sim motivos para se animar com a chegada do Abel.
Bom, galera, então acho que por hoje é só. Acho que vocês falaram aí de tudo que contemplava, né, que dava para falar sobre essa grande partida do Palmeiras, e ainda deixaram aí o torcedor bem otimista com essa vinda aí do Abel Ferreira. Então queria agradecer primeiramente aqui o meu amigo André Galassi. Valeu, André.
Valeu, Buras. Valeu, Léo. Valeu, Luiz. Sempre um prazer estar aqui. É isso, gente. Nada melhor do que essa vitória, né? Vejam todos os conteúdos que a gente está produzindo. Um forte abraço. Até a próxima.
Agradecer também aqui o meu amigo Léo Suzuki. Valeu, Léo.
Valeu, Buras, valeu, André, valeu, Luiz, grande abraço pra você que ouviu a gente até aqui, e é isso aí, como eu falei no começo, ganhar é bom, ganhar do São Paulo é melhor ainda, vamos aproveitar essa vitória, essa retomada no Campeonato Brasileiro, agora tem Copa do Brasil também, daqui a pouco tem Libertadores, e vamos seguir, vamos apoiar o novo técnico, e sigam conferindo aí os conteúdos do Análise Verdão, tanto aqui nos podcasts, quanto Twitter, Instagram e YouTube, que tem muita coisa boa pela frente também, grande abraço.
E agradecer também o meu amigo Luiz Fernando. Valeu, Luiz.
Valeu, Buras. Valeu, André. Valeu, Léo. E é isso, né? Vamos que vamos. O time tá evoluindo. A gente tem que aproveitar esse momento, né? É nossa hora. Talvez seja a nossa hora de encostar nos líderes, né? Sem querer se empolgar muito, pra não ter aquele meme do Paulo Nobre pra mim. Mas vamos que vamos. Acho que o Palmeiras tem chance. É um time forte. Um time que tem uma defesa boa. E tô esperançoso com o Abel. É uma coisa que eu já acompanhando os vídeos do Análise Verdão, que a gente destrinchou perfeitamente o que acontecia com todas as nossas possibilidades, né? E vamos aí, vamos que nós temos chances e nós vamos brigar por todos os títulos, que nosso time é forte, a torcida pode ter certeza.
Bom, é isso aí então, ouvinte do Análise Verdão, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui nesse podcast e acompanhando as redes sociais, Análise Verdão no YouTube, aliás, Análise Verdão no Twitter, Análise Verdão no Instagram, Análise Verdão também no YouTube aí, nosso canal tá bombando, tem live, tem vídeo toda semana, então tá valendo muito a pena vocês conferirem lá, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, até a próxima, tchau, tchau.